Os senhores vereadores, vereadoras, cumprimento aos servidores desta casa, bem como também aos cidadãos presentes através do rádio, pela Rádio Ternura e também pela internet, através do Facebook oficial da Câmara de Vereadores de Ibitinga. Dando início a mais uma sessão legislativa, eu solicito inicialmente que o vereador Célio Aristão, como primeiro secretário, verifique a presença de todos.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando.
Presente.
Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco. Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Com o número legal, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Aberto o expediente desta noite, temos 5 minutos para cada vereador versar sobre a ata da sessão anterior. Se alguém desejar falar sobre a ata. Não havendo nenhum vereador para falar sobre a ata da sessão anterior, ata em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereador Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José Nilson.
Favorável.
Marco. Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A ata da sessão anterior foi aprovada. Eu solicito que o senhor secretário Célio Aristão faça a leitura de documentos recebidos da senhora prefeita, na sequência, documentos recebidos dos senhores vereadores e vereadoras e também recebidos de diversos.
Matéria recebida número 195/2022, envio do balancete de receitas e despesas da administração direta e indireta do mês de março de 2022. Projeto de Lei Ordinária número 55/2022, vereador Ricardo Prado. Institui no município da Estância Turística de Ibitinga o Abril Azul Claro, mês de prevenção e alerta sobre o câncer de estômago e da outras esôfago, né, e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 4/2022, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa, consignando título de cidadão ibitinguense ao senhor Roosevelt Antônio de Rosa. Emenda número 1 ao PDL número 11/2021, vereador Aline Sartori. Emenda modificativa PDL número 11/2021. O parecer da CCLJR número 34/2022 ao PL 28/2022, parecer favorável, o relator é o vereador Fernando Inácio. O parecer da CCLJR número 35/2022 ao PL 18/2022 é o parecer favorável, relator vereador doutor Fernando Inácio. O parecer da CCLJR número 36/2022 ao PLC 15/2021, parecer favorável, relator e vereador Dr. Fernando Inácio. Parecer da CCLJR número 38/2022 ao PLO número 17/2022. O parecer da CCLJR número 38/2022 ao PLO 17/2022, parecer favorável, relator vereador doutor Fernando Inácio. Parecer da CCLJR número 39/2022 ao PLO 16/2022, parecer favorável, é o relator doutor Fernando Inácio. Parecer da CCLJR número 40/2022 ao PLO 13/2022, parecer favorável, o relator é o vereador doutor Fernando Inácio. Parecer da CCLJR número 41/2022 ao PLO 37/2022, parecer favorável, relator, vereador doutor Fernando Inácio. Parecer da CCLJR número 42/2022 ao PLO 4/2022, parecer favorável, o relator é o vereador Murilo Bueno. Parecer da CCLJR número 43/2022 ao PLO 23/2022, parecer favorável, o relator é o vereador Murilo Bueno. Parecer da CCLJR número 44/2022 ao PLO 32/2022, parecer favorável, é o relator vereador Ricardo Prado. Parecer da CCLJR número 45/2022 ao PDL 3/2022, parecer favorável, o relator é o vereador Ricardo Prado. É o parecer da CCLJR número 46/2022 ao PLC 9/2021, parecer favorável, o relator é o vereador Murilo Bueno. Parecer da CCLJR número 47/2022, 47/2022 ao PLO/2022, parecer favorável, vereador Ricardo Prado. O requerimento número 232/2022, vereador Ricardo Prado, requer retirada do PLO número 246/2021, que institui política municipal de estímulo e incentivo ao aproveitamento de energia da energia solar de Ibitinga, São Paulo. Requerimento 235/2022, vereador Aline Sarturi, requer retirada do PLO número 49/2022, autoriza a instituição de política de transparência em obras públicas no município de Ibitinga. Indicação 98/2022, vereador Ricardo Prado, sugere projeto de lei ordinária que institui a política municipal de estímulo e incentivo ao aproveitamento de energia solar de Ibitinga, São Paulo. Indicação 99/2022, vereador Célio Oristão e Ricardo Prado, indica ao Executivo Municipal o corte dos arbustos, a roçagem no mato e a limpeza do local existente na rua Alfredo Oliveira, na área que interliga os bairros São Benedito e Santo Expedito. Indicação número 100/2022, vereador Aline Sarturi, indica a instalação de lixeiras em alguns pontos da rua José Custódio. Indicação 101/2022, vereador Aline Sarturi, solicita notificação do proprietário do terreno localizado na rua Anésio Camargo, próximo ao número 272, no bairro São Benedito, para realização de limpeza em caráter de urgência. Indicação 102/2022, vereadora Janaína Bastos, solicita a possibilidade de disponibilizar mais médicos plantonistas em todos os períodos à UPA, Unidade de Pronto Atendimento de Ibitinga, em caráter de urgência. Indicação 103/2022, vereadora Janaína Bastos, solicita a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer para que em 2023 providencie a realização do JORI, Jogos Regionais do Idoso, em nosso município. Indicação 104/2022, vereadora Janaína Bastos, solicita providências quanto melhorias na iluminação da Avenida Manuel Alves Lopes, no trecho equivalente do Cristo ao Trevo do DER. Indicação número 105/2022, vereadora Janaína Bastos, solicita instalação de placas de sinalização de trânsito, bem como pintura do solo no cruzamento das ruas Alcides Hortelã com a Manuel R. da Costa, no Jardim América, em caráter de urgência. Indicação 106/2022, vereadores Ricardo Prado, Célio Oristão e José Nilson Viana, indica ao Executivo Municipal que notifique o proprietário do terreno localizado ao lado de baixo da rua José de Souza Gomes, número 91, no bairro Taquaral. Indicação 107/2022, vereadora Daniela Branco de Rosa, indico a pasta responsável da Guarda Municipal a realização de treinamento para aperfeiçoamento do conhecimento sobre abordagem em veículos através de instruções da PM da 5ª Companhia de Ibitinga. Moção 127/2022, vereadores Célio Oristão, Daniela Branco, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, Marco Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Valdalice Costa. Moção 130/2022, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nelson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor João Genésio Colomino. Moção 135/2022, vereadores Célio Oristão, Marco Antônio da Fonseca, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Josias Paulino da Silva. Moção 136/2022, vereadores Célia Lição, Marco Antônio da Fonseca, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Agnaldo Aparecido Bento, ocorrido no dia 24 de abril do corrente ano. Moção número 137/2022, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Célio Listão, Gênia Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento da jovem Júlia Aparecida Damas Batista. Moção 139/2022, moção de pesar à família Campesani, externando condolências à família enlutada, de autoria dos vereadores Célio Orição, Janana Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa.
Bem, passamos agora à discussão e votação das matérias. Eu solicito ao vereador Célio que faça a leitura do primeiro requerimento da noite.
Requerimento 231/2022, vereador Dr. Fernando Inácio, requer informações sobre o selo do INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para o município de Bitinga, com o seguinte questionamento. Primeiro, existe algum planejamento de conseguir o selo INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para a nossa cidade? Segundo, seria real a possibilidade de conseguir esse selo?
Primeiro requerimento da noite, de número 231, eu coloco mesmo em discussão. Requerimento em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 233/2022, vereador Dr. Fernando Inácio, requer informações sobre os horários para manutenção e serviços realizados pela CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz, nas vias públicas. Com o seguinte questionamento. Primeiro, existe algum protocolo para que os serviços de manutenção da CPFL nas vias públicas sejam realizados em horário comercial, principalmente em horário de pico? Segundo, caso não exista, seria possível que esses serviços fossem realizados fora desses horários?
Requerimento 233 em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Fernando.
Boa noite, presidente. Boa noite, meus amigos vereadores, ao público aí que nos assiste ou pelo Facebook, pela rádio. Esse requerimento aí não era nem requerimento, era para ser um projeto de lei. Só que, infelizmente, a CPFL é uma estatal e ela tem os seus cronogramas. Não fiz informe de requerimento. Só queria salientar o porquê eu fiz isso, porque a CPFL ela faz um planejamento interno dela e atrapalha demais o trânsito em Bitinga. Tranca o centro, pega o horário de pico, é um transtorno danado aqui. Teve um fato que aconteceu comigo, que eles mandaram uma carta notificando que no dia X eles iam desligar a força daquele quarteirão inteiro, e era para nós nos programarmos. Eu desmarquei muitos pacientes aí, fui onerado porque naquele dia eles funcionaram normalmente. Então eles não respeitaram esse horário aí, se eles tiveram algum problema, é problema deles, é problema nosso. Eles não podem desligar um comércio inteiro dizendo que vai arrumar. Aí depois, esses dias atrás, foram aí desligar o centro praticamente lá, trocando fio, trocando cabo, que seja. Aí chegou no final da noite, um dia inteiro tumultuado, atrapalhando pra caramba o trânsito, você passa lá, fio pendurado, o semáforo não funcionando, ou seja, começa, não termina. Então, esse é um requerimento, só para saber o cronograma que eles têm, só para saber como que funciona, para poder tentar entender e das próximas vezes não ter tanta complicação para o trânsito em Bitinga. Porque, infelizmente, o projeto de lei para proibir acontecer, que era o meu intuito de fazer isso, não vou poder fazer porque eles são uma estatal. Obrigado, presidente.
Alguém mais deseja discutir a matéria? Requerimento em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 234/2022, vereadores Célio Listão e Ricardo Prado, requer informações sobre a erosão que está se formando e proporcionando grave perigo na Avenida Carolina Direito da Láqua, de fronte ao Tecidos Nobre. Com o seguinte questionamento. Primeiro, qual a previsão para que esse problema seja solucionado? Segundo, por que, até o momento, o Poder Público não tomou as devidas providências, sendo que esta erosão está invadindo o asfalto do local, colocando em risco a segurança de todos que passam por ali?
Requerimento 234 em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Célio.
Boa noite a todos. No último final de semana eu fui procurado e depois, consequentemente, estive lá no local. Essa erosão já faz alguns meses já que ela se encontra aberta naquele local, bem em frente ao Tecidos Nobre. Para quem vem ali, vem pelo Cristo, né? Sentido já o serve. E esse requerimento também vem de encontro a outros requerimentos também já protocolados aqui nessa casa, que também não obtiveram resposta. Inclusive, eu também já protocolei um aqui sobre a limpeza do córrego, que continua do mesmo modo. Eu sei que existe o empenho, a burocracia, né, que existe dentro do Poder Público para que as coisas sejam efetivadas, só que a população também pede resposta e a gente vai aguardar e cobrar constantemente. Então, eu peço a apreciação dos meus pares aí.
Requerimento 234, continua em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína. Favorável. Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento 234 foi aprovado.
Requerimento 236/2022, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Requer informações sobre providências quanto aos animais de grande porte que andam soltos pelo bairro Jardim Planalto Paraíso, com os seguintes questionamentos. Primeiro, o Poder Público possui conhecimento dos animais de grande porte que ficam soltos pelo bairro Jardim Planalto Paraíso? Segundo, quando é que providências serão tomadas quanto a isto?
Requerimento 236 está em discussão.
Essa palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Murilo.
Boa noite, presidente, membros da mesa, nobres vereadores, todos que nos acompanham através da rádio e mídias sociais. Requerimento novo, mas o problema é antigo, recorrente. Novamente, não é a primeira vez que é feito requerimento sobre esse tema aqui nessa casa. Eu até anexei fotos aos requerimentos, não são poucos cavalos, vacas, que estão no local, ali no Planalto Paraíso. Mas já entrei em contato com o secretário de Serviços Públicos, pelo menos dessa vez ele encaminhou o pessoal do Almoxarifado até lá e espero que a gente consiga resolver de uma vez por todas esse problema. Obrigado, presidente.
Requerimento 236 segue em discussão. Apenas um adendo, vereador. É importante ressaltar que, de fato, é um problema muito sério. Já tivemos há meses reclamações a respeito disso, desde os primórdios, quando iniciou-se todo o processo de construção desse empreendimento e depois com a vinda das casas, dos moradores, as famílias, muitos animais, inclusive cães, gatos também, que são soltos lá, são abandonados lá, porque é um bairro mais distante, né, do centro da cidade e acaba que sendo também um local onde as pessoas despejam, né, jogam ali como se fosse um lixo. E quando a gente vê fotos como essa de animais, a gente sabe o risco que causa e o que pode vir a acontecer aí com os moradores, enfim, com os próprios animais. Parabéns pela iniciativa, porque já de muito tempo se reclamam desse problema.
Obrigado, presidente.
Requerimento 236 em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Sr. José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 237/2022, vereadores Ricardo Prado e Célio Listão, requer informações ao Executivo Municipal, junto às Secretarias de Segurança Pública, Trânsito, Tecnologia e Assuntos Jurídicos, sobre o concurso público para a Guarda Municipal. Com os seguintes questionamentos. Primeiro, qual a possibilidade de ampliar a idade máxima do candidato ao concurso público para o cargo de guarda municipal de 30 para 45 anos. Segundo, se não, qual o motivo?
Requerimento 237 em discussão.
Senhora presidente.
Com a palavra, vereador Ricardo.
Uma boa noite a todos os vereadores, vereadoras, a todos os funcionários e funcionárias da casa e aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais e pela rádio. Vou ser bem breve também sobre esse requerimento. Fui procurado, né, como também acredito que alguns vereadores, por alguns amigos, né, profissionais da área da segurança da nossa cidade, que trabalham, né, em empresas, escolas, e pediram, né, essa oportunidade. Muitos deles já estão acima de 30 anos, que é a idade limite, né, para que possa fazer o concurso público. Sabemos que a Prefeitura Municipal, a Secretaria, segue, né, a mesma idade, né, dos policiais para poder fazer o concurso para policial militar. E alguns desses seguranças que são preparados, que fazem a reciclagem constantemente, têm bastante experiência, vieram, né, até nós para conversar e pedir, né, essa oportunidade também para poder eles fazerem o concurso público, né, para a Guarda Municipal aqui na nossa cidade de Bitinga.
Requerimento 237, continua em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Sr. José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 238/2022. Vereadora Janaína Bastos requer envio do projeto no qual se trata a implantação do Bulevar Calçadão na rua José Custódio, no centro do nosso município, com o seguinte questionamento. Requer envio da cópia do projeto do qual se refere à implantação do Bulevar Calçadão na rua José Custódio, em nosso município.
Requerimento de número 238 está em discussão. Vereadora Janaína, este projeto, ele já se encontra apresentado, é isso? Na verdade, o questionamento é feito pela, talvez até não por curiosidade, mas porque realmente é um projeto importante, eu acho que é importante falarmos sobre ele.
Sim, boa noite, presidente, boa noite a todos que nos acompanham, vereadores. Esse projeto, eu tomei conhecimento que ele já tem um projeto pronto para viabilizar um calçadão, um bulevar no nosso centro da cidade. Então, eu solicitei, a princípio, o projeto para começar a iniciativa, né, para ter a iniciativa para a gente começar a fomentar essa ideia e realização, né, desse calçadão, para melhorar o centro da nossa cidade. Ou coloca, ou viabiliza um calçadão, ou volta o pessoal da Zona Azul, né, para poder fazer, para mexer com a questão do estacionamento na cidade, né? Hoje nós temos bastante lojas que estão saindo com já estacionamento próprio, isso acaba, de certo, prejudicando também o centro da nossa cidade. Então, é para começar, é uma iniciativa para começar a fomentar e lutar para que Ibitinga ganhe esse bulevar, né, uma conseguir, né, uma proposta nova para o centro da nossa cidade, ficar bonito, uma cidade turística. Eu acho que merece, Ibitinga merece essa proposta e merece, sim, a gente juntar forças aí para conquistar isso para a nossa cidade.
Parabéns pela iniciativa.
Obrigada.
Hoje eu tenho um questionamento também sobre a área azul, então, por isso que eu questionei. O requerimento 238 está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Sr. José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 239/2022, vereadora Janaína Bastos, requer cópia do regimento interno utilizado pelo Conselho Municipal do Idoso de Ibitinga, com o seguinte questionamento. Requer envio de uma cópia do regimento interno utilizado pelo Conselho Municipal do Idoso de Ibitinga.
Requerimento de número 239 está em discussão. Requerimento em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento 239 aprovado.
Requerimento 240/2022, vereadores Célio Edição, José Nilson Viana e Ricardo Prado. Requer informações sobre a pavimentação asfáltica e iluminação da Avenida Setimio Montanari, que liga os bairros Marli Arantes e Santo Antônio e Jardim dos Ipês 2 e Jacarandás, com os seguintes questionamentos. Primeiro, por que até o momento a pavimentação asfáltica e iluminação da referida avenida não foram providenciadas? Segundo, qual a previsão para a realização deste serviço?
Requerimento 240 está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Palavra, vereador.
Mais uma vez, boa noite a todos. Mais uma vez, atendendo a solicitação de munícipes também, estive lá no local, até fotografei. Ali é uma Setimio Montanari. Até agora eu não entendo como que a Setimio Montanari chega ali, né? Porque ela começa lá embaixo, no Maria Luísa, Rafaela, né? E depois sobe. Mas tudo bem, né? Mas é Setimio Montanari. É um problema complicado, porque ali falta iluminação, falta o asfalto. Eu sei, já por fontes seguras, que ali existe um problema muito grande com o entorno, né, com os proprietários. E até o presente momento, nada foi resolvido. Mas a população anseia para que essa via, essa avenida, seja concluída também, que já está interligando os bairros, né? Mas em dia de chuva, é o barro, em dia de seca, é a poeira. E à noite o pessoal continua transitando, mas ainda falta a iluminação. E é interessante que, enquanto eu estava lá colhendo as fotos e conversando com alguns munícipes também, muitas pessoas questionaram que o problema é antigo. Só que agora ele ficou mais complicado, até porque também, se não me engano, faz ligação com a nova casa do vereador Zé Nilson, né? Tem que passar por ali também, né, Zé? Então é complicado. Então a gente pede mais uma vez a apreciação de todos aí, e que possamos, né, o poder público principalmente, resolver esse impasse que já é antigo.
Requerimento 240 em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 241/2022. Vereadores Ricardo Prado, Célio Edição, José Nilson Viana. Requer informações sobre o funcionamento da feirinha do artesanato que acontece aos sábados em nosso município, com os seguintes questionamentos. Primeiro, existe a possibilidade de realizar-se a feirinha do artesanato que acontece aos sábados em nossa cidade também às quintas e sextas-feiras? Segundo, caso negativo, qual o motivo?
Requerimento 241 em discussão.
Senhora presidente.
Com a palavra, vereador Ricardo.
Vou ser bem breve sobre o assunto. Esse requerimento foi feito, embasado, conversando, né, com alguns, né, feirantes, né, com alguns produtores que fazem, né, seus produtos e vendem na feirinha do artesanato no sábado. Eles estão recebendo, alguns conversando com eles pessoalmente, me mandaram e enviaram também áudios, né, de turistas, né, de pessoas que moram em outras cidades, outras localidades, que vêm até a nossa cidade de Bitinga para comprar, né, os produtos para poder revender. E alguns estão questionando por que não, né, a feirinha também funcionar de quinta e sexta-feira para poder acolher essas pessoas e facilita a vinda, né, de alguns para cá. Embora muitos, né, dos artesãos não possam participar na quinta ou na sexta, por trabalhar em suas fábricas, né, fazendo as suas entregas, tem que despachar pelos correios, mas que abra a possibilidade para aqueles que possam, né, tanto aqueles que possam trabalhar na quinta e na sexta e também no sábado, com as suas barraquinhas, né, vendendo seus produtos, como também facilita também, né, para os turistas que visitam a nossa cidade. Sabemos que não recebemos turistas não somente no sábado, recebemos também durante toda a semana, e eles querem ter essa oportunidade de comprar também esses produtos fabricados pelos artesãos, né, da nossa cidade, que haja vista produtos belíssimos, né, que chama muita atenção dos revendedores, né, que moram em outras cidades, que é o ganha-pão também dessas pessoas. Então pedimos a esse requerimento, né, encaminhando ao executivo, também aos setores competentes, para que repensem, né, escolham um local para que possa também, que seja uma mini-feira, mas que exista também, tanto na quinta como na sexta, além do sábado, né, como de costume.
Requerimento 241, em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 242/2022, vereadores Ricardo Prado, Célio de São José Nelson Viana, requer informações junto ao Executivo Municipal referente à área do antigo clube de rodeio da nossa cidade, com os seguintes questionamentos. Primeiro, é de conhecimento da pasta competente que a área que compreende o antigo clube de rodeio da nossa cidade está com muito mato e que precisa de uma limpeza com urgência? Segundo, como todos sabem, nesse mesmo local também há uma pista de motocross, o que está sendo feito em nível de manutenção para que o bom estado da pista, trazendo segurança para os adeptos desse esporte.
Requerimento 242 está em discussão.
Senhora presidente.
A palavra, vereador.
Também fui procurado, né, por praticantes, né, do esporte motocross. Fui lá pessoalmente também, no antigo, né, clube de rodeio da nossa cidade. E tem essa pista de motocross que, infelizmente, está muito danificada com o passar do tempo, não houve manutenção, mas que está sendo utilizada, né, pelos praticantes do esporte. Então, estamos pedindo informação. Realmente, o local está muito abandonado, tem muitas árvores, muito mato, que requerem cuidados. Busquei informações a respeito desse terreno, onde está localizado, né, o clube de rodeio, junto com os secretários da nossa cidade, para que algumas providências sejam tomadas nesse local e trazer também, né, o conforto, né, para os praticantes desse esporte.
Requerimento 242 em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína. Favorável. Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E o Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 243/2022, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações sobre o funcionamento do estacionamento rotativo de veículos automotores, denominadas Zona Azul, em áreas especiais, com horários delimitados, sujeitos ao pagamento de tarifa, conforme estabelecido na Lei Municipal 3207, de 15/4/2009. Sem questionamentos.
Requerimento 243, em discussão.
Solicito a palavra, senhor presidente.
Pois não.
Muito boa noite novamente a todos que nos acompanham, né, através do rádio, da internet, aos senhores e senhoras vereadoras, bem como aos servidores desta casa. O propósito de protocolar este requerimento se faz pela suspensão, né, desta Lei 3207 de 2009, no qual denomina a área azul, né, nas áreas especiais, horários delimitados, sujeitos ao pagamento, né, para que a gente possa ter um trânsito e um estacionamento, digamos assim, no quadrilátero central, na região central de Bitinga, mais decente para os turistas ou mesmo as pessoas que se deslocam para o centro da cidade, muitas vezes com os seus veículos. Há momentos que simplesmente é impossível. Nós temos uma demanda grande sobre a questão da área azul já de muito tempo, já tivemos iniciativas nesta administração, eu acho que na administração anterior, ainda com a senhora prefeita, a dona Cristina, que fizeram uma tentativa aí de reabilitarmos, digamos assim, a área azul, mas é de suma importância pelo número de reclamações que nós recebemos, e eu digo que são muitas reclamações. E a grande parte de comerciantes também reclamam que funcionários e os próprios comerciantes, enfim, de seus locais de trabalho, de suas sedes, de seus prédios aí, eles acabam que deixando também o veículo, né, na porta do estabelecimento, e que acaba tendo impedimento aí de locais para a gente estacionar. considerando apenas os locais onde pessoas portadoras de deficiência, as vagas de idoso, né, que acabaram sendo amparadas por lei, se não houvesse, ainda assim também nós não teríamos a disponibilidade para este público, que é prioritário. Então, diante disso, inclusive uma demanda que veio nesta semana de um próprio empresário, dizendo da dificuldade que ele tem com os seus clientes, porque nunca consegue fazer a utilização do serviço do seu estacionamento, porque nós não temos também uma lei de estacionamento privativo, portanto, né, não temos aí um local para estacionar o veículo durante a semana, o que dificulta muito o trânsito do nosso município, chegar aos sábados com a presença também dos ônibus, que também é muito importante, mas acaba aqui também atrapalhando, fica difícil trabalhar. Ibitinga já, de muito tempo, deixou de progredir nessas questões ligadas à mobilidade, né, à funcionalidade, né, relativa à questão do trânsito no nosso município, em decorrência justamente da falta de uma regulamentação, né, que contemple as pessoas que saibam que possam utilizar, como exemplo da Lei 3207 de 2009. Era isso, senhor presidente, por isso eu peço o acolhimento de todos.
Requerimento em votação, vereador Ricardo?
Favorável.
Vereadora Aline?
Favorável.
Vereador Célio?
Favorável.
Vereadora Daniela?
Favorável.
Vereadora Janaína?
Favorável.
Vereador Zé Nilson?
Favorável.
Vereador Marco?
Favorável.
Vereador Murilo?
Favorável.
Vereador Richard?
Favorável.
Requerimento aprovado.
Agora passamos a apreciar as moções.
Moção 128/2022, vereadores. Vereadora Aline Sarturi e vereador Dr. Fernando Inácio. Moção de aplauso à FAIB, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ibitinga, pela realização da cerimônia de colação de grau, que aconteceu no dia 6 de abril de 2022, dos alunos dos cursos de Pedagogia, Administração e Turismo.
A moção de número 128 está em discussão. Com a palavra, a vereadora Aline.
Obrigada, senhora presidente. Boa noite a todos, aos colegas vereadores, ao público que nos acompanha pela rádio, pela mídia social. Em outra ocasião, eu já citei a questão, né, da colação de grau dos alunos da FAIB, que aconteceu no CIEI, momento de muita emoção, né, para os formandos, também para os professores, para toda a direção, tanto da faculdade quanto da fundação. Foram 56 alunos dos três cursos, né, tanto de pedagogia, administração e também de turismo. E nós sabemos que a faculdade municipal, né, onde recursos da nossa cidade são destinados para a fundação, que é quem faz todo o gerenciamento da faculdade. Então, nada mais justo do que a gente prestigiar esse momento, né, que, além de uma formação educacional de um ensino superior, a gente também tem que valorizar essa questão dos jovens, né, na capacitação. E eu me sinto muito honrada e lisonjeada por ter participado de mais um ano da colação, né, desses alunos, e a gente vê a felicidade, né, não só dos formandos, mas também dos professores, dos familiares, e a gente percebe o quanto o investimento na educação, né, seja ela ensino na educação infantil ou na educação fundamental ou também no ensino superior, é importante para uma cidade, né, e também para a qualificação da nossa população, presidente.
Pois não, a moção de número 128 está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A moção 128 foi aprovada.
Moção 129/2022, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Poito de Rosa. Moção de aplauso ao jovem bitinguense Miguel Ponquio Tronquini, vencedor da abertura da Copa Pedal Sem Limites de MTB, disputada na cidade de Iacanga, no último dia 17 de abril de 2022.
Requerimento 129 em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline. Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada.
Moção 131/2022, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de aplausos à servidora pública Natália Roncada, pelos 11 anos de dedicação e carinho com quem desenvolveu suas funções como psicóloga social junto ao CRAS e Centro Dia do Idoso, e hoje encerra mais esse ciclo em sua vida.
Moção 131 em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína. Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada.
Moção de número 132/2022, vereadores Célio, Oristão e Ricardo Prado. Moção de aplauso à nobre deputada estadual Valéria Bolsonaro, pelo envio de R$32 mil em recursos financeiros para aquisição de novos computadores para o nosso município.
Moção de número 132 em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Moção 132 aprovada.
Moção 133/2022, vereadora Janaína Bastos, moção de aplauso à diretoria, professores, berçaristas e funcionários da EMEI, professora Nadir Monari, pela semana realizada na escola em comemoração ao Dia do Índio, comemorado no dia 19 de abril.
Moção de número 133 está em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Moção aprovada.
Moção 134/2022, vereadora Janaína Bastos, moção de aplauso ao pastor Astrogildo Camilo Borges Júnior, pela dedicação e trabalho realizado na Igreja Batista do Jardim Paraíso, bem como pela restauração do local, que ficou belíssimo.
Moção 134 está em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada.
Moção 138/2022, vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célio Oristão, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso à 72ª, como é que é aqui? 124? Né? Subseção 124 da OAB de Ibitinga, pela criação da Comissão de Igualdade Racial, cuja missão será estimular a defesa das questões ético-raciais, promovendo a conscientização e o combate às estruturas discriminatórias.
A moção de número 138 está em discussão. Moção em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada. Em todas as matérias lidas serão encaminhadas na forma regimental. Nós passamos agora à tribuna livre, de acordo com a inscrição dos senhores vereadores e vereadoras. Quem deseja se inscrever?
Quero também, presidente, por gentileza.
Pela ordem de inscrição, com a palavra para a tribuna livre, vereadora Aline Sartori.
Obrigada, presidente. Boa noite mais uma vez a todos. Quero aqui cumprimentar as pessoas que nos acompanham pela rádio e também pela mídia social. Quero informar sobre as questões, né, do meu trabalho na última semana. Dizer que nós tivemos, né, um feriado no último dia 21, na quinta-feira, e nós tivemos uma ação inédita na nossa cidade, né, que foi a abertura do comércio no feriado do dia 21, na quinta-feira, com uma ação de fomento, né, ao turismo, principalmente, em parceria com o comércio local e a feira do artesanato e também a prefeitura da nossa cidade. É sempre importante essas iniciativas, né, quando ela vem principalmente, né, da iniciativa privada, que de fato percebe o distanciamento do poder público em relação ao fomento, né, dessa questão do turismo aqui no nosso município, onde não existe um apoio direto e também um apoio mais forte, um vínculo mais forte, né, entre a administração municipal e o comércio local, principalmente quando a gente trata do comércio do nosso bordado. Nós já temos, né, a questão da dificuldade neste ano de 2022, que será a não realização da Feira do Bordado, né? E fato este que é ruim para a nossa cidade, né? 2 anos consecutivos sem a realização do maior evento atrativo, turístico, que recebe visitantes, turistas e também, de uma forma geral, né, estimula e valoriza, né, cada vez mais a nossa economia. Também fato este que nós temos que lembrar, nós da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, presidida por mim e composta pelo vereador Marco e também pelo vereador José Nilson, nós temos olhado constantemente essa questão e nós temos a previsão de dotação orçamentária para a realização da Feira do Bordado neste ano de 2022, no montante de aproximadamente R$1,5 milhão. Então, é sempre importante a administração ter a ciência que a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade acompanha toda a execução das dotações orçamentárias e das previsões em relação não só ao orçamento como um todo, mas também em realização à questão das previsões, né, que nós temos e principalmente do nosso maior evento, que é a Feira do Bordado. Eu quero, então, de uma forma particular, parabenizar os comerciantes, né, que se uniram e, numa primeira iniciativa, fizeram e, de fato, merecem aqui o nosso reconhecimento sobre toda a iniciativa e também a questão, né, da movimentação no nosso município. Nós tivemos aqui a presença, né, da cobertura da TV Tem. É sempre importante a gente contar com a imprensa, né, seja ela local, mas também regional, para que haja, de fato, né, uma divulgação. É importante essa questão da opinião pública, é importante este apelo, né, da imprensa para que a gente, de fato, consiga o fomento e o estímulo para o nosso comércio e em relação, principalmente, à geração de emprego e renda na nossa cidade. Mas uma coisa me chamou a atenção, né, que foi, na realidade, a decoração feita no centro da nossa cidade. De muito bom gosto, um requinte único e que só poderia, né, vir da ideia, né, e da criatividade do nosso artista José Miguel e da equipe ali, né, da Secretaria de Turismo, que colaborou, e também dos comerciantes. O cenadinho ficou impecável. com cipó, com flores, né, desidratadas, tanto rosa quanto amarelinhas. Também o Senadinho, ele foi todo envolvido com um banner de divulgação, né, dos nossos principais atrativos. Também tivemos almofadas, né, ali nos bancos, todas silcadas com fotos da nossa cidade, com as atrações que nós temos, com imagens, né, da nossa natureza. Então, assim, foi um trabalho de muito detalhe, né, que foi colocado ali, né, em toda a decoração, tanto do Senadinho, que ficou decorado nos dias 21, 22 e 23, e também na parte de cima, ali na galeria, com o monumento, né, talvez esse seria o nome, o monumento, né, também com o cipó, as flores, né, e as almofadas, e também um carpete verde. E na parte superior ali da decoração, né, tinha o letreiro, né, hashtag Visite Bitinga. E o arco que foi formado, né, pelo cipó e pelas flores fez com que os turistas pudessem, né, ir para o lado atrás, né, desse cipó, dessa decoração, fazer as fotos, e também na parte da frente. E também tinha algumas almofadas ali, para decorar ainda mais o local. E durante os 3 dias, vereador Richard, a gente que cobra muito aqui essa questão da segurança, né, da nossa cidade, do cuidado, durante os 3 dias, os 2 locais, né, permaneceram intactos, né? Então, a gente gostaria aqui também de parabenizar a toda a população, né, que, de fato, manteve, né, aquele local e sabe o quanto isso é importante, né, para a nossa cidade. Alguns detalhes, algumas iniciativas simples, né, mas que a união de todos, né, conseguem, de fato, tirar, né, e fazer com que o comércio, num feriado, que seria pacato, né, tudo fechado, nós não teríamos, por exemplo, a divulgação da televisiva da TV Tem, nós não teríamos visita dos turistas, nós não teríamos o comércio aberto e, consequentemente, nós não teríamos renda para a nossa população. É importante também dizer que a feirinha do artesanato estava presente, alguns expositores estiveram presentes ali em frente à quadra da Igreja Matriz. Então, isso me alegrou, fiquei muito feliz em relação a toda essa parceria, né, que a Prefeitura, de fato, através dessa iniciativa, né, dos comerciantes, possa ter esse diálogo cada vez mais próximo com essas pessoas, porque, de fato, são eles que carregam, né, no dia a dia esse título de Bitinga, a capital nacional do bordado. E diante da não realização da Feira do Bordado, embora esteja no orçamento, né, previsto no orçamento de 2022, mesmo com a não realização da Feira do Bordado, que outras iniciativas como essa, né, sejam acatadas pelo Poder Executivo e que, de fato, ajude, né, o nosso comerciante aqui na nossa cidade. Eu também quero informar a população que, na segunda-feira, eu estive na Escola Estadual Cacilda, conversei com o diretor Fábio, né, e com a professora Sônia Guedes e também com alguns funcionários da escola estadual. E, a pedido da escola, né, outros vereadores já levantaram essa questão aqui na Câmara Municipal, que é a possibilidade, né, de verificar a segurança na entrada e na saída dos alunos. Nós temos hoje na Escola Cacilda aproximadamente 300 alunos, e na hora da entrada e saída dos alunos, realmente a questão do trânsito, né, preocupa muito os professores, os pais e os alunos. Então, nós entraremos em conjunto com a escola, né, e com a direção para a Secretaria de Trânsito estudar a possibilidade de tornar a rua, né, Capitão Simões, como via de mão única. Presidente, muito obrigada.
Pela ordem de inscrição, com a palavra, vereador Richard de Rosa.
Presidente, até peço desculpas e licença para falar aqui do meu lugar, porque eu vou ser bastante breve.
Tem problemas, vereador.
Boa noite, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário da Câmara, também através da rádio e das redes sociais. Para falar de trânsito, né? A Aline já falou sobre o turismo, né? Sobre o comércio, e falar um pouquinho de trânsito. Lá em 30 de novembro de 2020, naquela ocasião eu fiz um requerimento sobre um semáforo no cruzamento 7 de setembro e Vitor Maida. Há umas 3 semanas, mais ou menos, né, eu, vereador Murilo e vereador Marco, fizemos outro requerimento do mesmo assunto, daquele mesmo cruzamento. Todos sabemos que aquela Avenida 7 de setembro com Vitor Maida é um fluxo muito grande o dia inteiro, né? Não tem horário específico, mas sim durante todo o dia, né, no horário comercial. E hoje, mais uma vez, aconteceu um acidente ali. Ali é frequente. E, inclusive, um comerciante daquela região me mandou mensagem, mandou foto, um ônibus escolar estava cruzando e uma pessoa passou batido com o carro, né, literalmente batido, passou e bateu no meio do ônibus escolar. Então, quando a gente fala em semáforo, né, em ferramentas para tentar organizar o trânsito, muitas pessoas torcem o nariz, outras não gostam, mas é única e exclusivamente pensando em poupar vidas e prevenir para que nada de grave aconteça, né? A gente tem que ir olhando as falhas do trânsito da cidade e começar a tentar, pelo menos, resolvê-la. Então, acredito que aquele ponto de Bitinga, no centro da cidade, cruzamento da 7 de setembro com Vitor Maida, precisa, sim, ser revisto com uma certa urgência. Porque as pessoas, principalmente quem não é de Bitinga, que não tem o hábito de subir a Vitor Maida, ela vem subindo, ela tem a mão de direção em todos os cruzamentos, com a Daniel de Freitas, a Daniel de Oliveira, né? Ela vem subindo. Quando chega na 7, ela já não é mais, ela não tem mais essa prioridade. Quem não é da cidade, às vezes acaba passando desatento e acontecem os acidentes. Felizmente, pelo que eu constei, não teve nenhuma fatalidade, mas o semáforo ele serve exatamente para isso, para que não haja nem ao menos um acidente, uma colisão entre carros, e quando é colisão com motos, infelizmente, aí a gravidade é um pouco maior. Então, fica aqui só a minha lembrança, né, para que o executivo comece a olhar um pouquinho os requerimentos um pouco antigos, respondê-los, e principalmente, mais do que responder, tentar atender o anseio da população. Como eu sempre falo, quando a gente traz algum assunto aqui, é porque ele chegou por meio do povo. Obrigado, presidente.
Pela ordem de inscrição, com a palavra, vereador Célio Aristão.
Boa noite a todos, mais uma vez. Eu só gostaria de pedir autorização aqui do vereador Ricardo também, já que o assunto é o mesmo, né? Primeiramente, gostaria de agradecer aqui mais uma verba conquistada numa das nossas visitas ao gabinete da deputada Valéria Bolsonaro, de R$ 32 mil, destinada a recursos para aquisição de novos computadores. Essa correspondência ela foi encaminhada à casa, à presidente da casa. Ela é pública, mas eu também faço uso da tribuna para fazer leitura dela. E, por isso, também, já que estamos criados hoje ao PL, o vereador Ricardo também me dá a autorização. Assunto filiação partidária. Excelentíssima senhora presidente, considerando que o Partido Social Liberal, PSL, que foi extinto desde a sua aprovação pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em 8 de fevereiro de 2022, com registro do Estatuto e do Programa Partidário do União Brasil, União, agremiação política resultante da fusão do Democratas, UDEM, com o Partido Social Liberal, PSL. Considerando que a decisão tinha cumprimento imediato e considerando que a fusão e a incorporação de partidos estão previstas na Lei nº 9.096, de 1995, a chamada Lei dos Partidos Políticos, nesse sentido, com o fundamento do artigo 22-A da mesma lei, que estabelece como justa causa para desfiliação, mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário e que a fusão ou incorporação entre PSL e DEM gerou uma mudança substancial de rota na vida da agremiação. Informo que realizei minha desfiliação do antigo PSL. Nesta oportunidade, comunico ainda que, após regular processo de notificação ao cartório eleitoral, realizei minha filiação do Partido Liberal PL. Por isso, por orientação legal, os dados foram apresentados e confirmados pelo PL junto ao prontuário da Justiça Eleitoral, no meu caso, em 25/3/2022, vereador Ricardo, uma data um pouco antes, né? Sendo estas considerações, solicito a Vossa Excelência que determine que se façam as anotações de praxe. Então, comunicamos, tanto eu quanto o vereador Ricardo, que somos hoje filiados ao Partido Liberal PL.
Pela ordem de inscrição, com a palavra o vereador Fernando Inácio.
Boa noite, presidente. Obrigado novamente. Boa noite, meus amigos vereadores. Ao público, Luiz Antônio presente. Os que estão nos assistindo e nos ouvindo. Hoje estou mais pegando a tribuna até para parabenizar e ter um alívio, né? Parece que a prefeita conseguiu que alguém aceitasse terminar o elefante, né? O elefante branco chamado Teatro Municipal de Bitinga. Como teatro mesmo, acho que não vai ter condição, porque a estrutura não vai suportar. Mas, pelo menos, vai dar um fim naquilo lá, para tirar, deixar bonito, fazer um centro de convenção, ou levar uma secretaria de cultura, alguma coisa. Enfim, deu certo. Parabéns, prefeito. Foi um desafio que ela foi lá aumentando a oferta, e, mesmo assim, as pessoas tinham medo de pegar aquilo lá e dar errado, né? E também fiz algumas críticas firmes aí em relação à roçagem de Bitinga, terreno, que nós estávamos perdendo tempo. E parece que está criando uma luz aí, está vindo, está... A prefeita está pegando o pé mesmo, pessoal aí, está conseguindo dar uma bela vista para a cidade, tem muita coisa para fazer, mas está acontecendo alguma coisa na cidade aí que está melhorando, graças a Deus. E é por isso que eu quero reforçar novamente aquela situação... Feira do Bordado, tem que ter essa Feira do Bordado no final do ano, que seja em novembro, seja em dezembro, que seja aí não sei quando, esse ano ainda. São 6 meses, eu acho, né, Richard, que tem que fazer a programação. Começa a fazer essa programação já. Tá tendo carnaval, pô. Tá tendo carnaval em São Paulo, Rio de Janeiro, não vou ter uma Feira do Bordado nessa cidade aqui, Mitinga? Eu acho que tem que ter Feira do Bordado mesmo, tem que fazer, como teve essa feirinha final de semana aí, ó. Tá, agri-show em Ribeirão Preto, tem que mandar cara mesmo. Tá chegando um ponto, estamos aí, tem que girar o comércio, né? Então, movimentar a cidade, movimentar o comércio, movimentar dinheiro e dar uma esperança para esse povão aqui de Bitinga aí que tá, puta, coisa tão triste quando chove, a feirinha que depende só de sábado, quando vai chover, conversei com os pessoal da feirinha, com os pacientes meus aí, é de cortar o coração, né, fica aquele tempo, tipo assim, espera a semana inteira, chega no sábado chove, gente, olha, não é fácil, a gente dá risada para não chorar, viu, que a gente sente que todo mundo depende, até eu dependo também, a gente tem que torcer para eles e respeitá-los. E também, para melhorar ainda mais, isso é uma dica para a Secretaria de Trânsito, o pessoal, a gente sabe que trabalha bastante, a prefeita cobra bastante, área azul, vamos arrumar esse quadrilátero que está, vamos tirar da promessa, vamos fazer funcionar isso aí, começar a arrumar esse centro, quadrilátero central, colocou os semáforos lá em cima, parece que teve um acidente hoje também aí grave, vamos botar outro semáforo também, vamos organizar esse trânsito, mas fazer acontecer, tirar um pouquinho o pé do chão aí, mandar vala. Eu acho que as coisas chegam num ponto que não dá mais para poder ficar protelando. Eu tenho certeza disso. A prefeita Cristina é uma pessoa tão dinâmica e ela sofre, porque existem muitos empecilhos para acontecer as coisas. Mas vamos lá, vamos agarrar isso aí, dependendo da Câmara, estão dando força total. Outra situação que aconteceu no final de semana, das cobranças que nós fazemos, né? A saúde...
nenhum lugar é perfeito. Todos os lugares têm suas dificuldades. E Bitinga não é exceção. Mas também tem um lado da população, da intolerância da população. A intolerância. E uma coisa que eu não gosto, que eu repudio, é fazer politicagem em cima de saúde. Fazer politicagem em cima de saúde. Quer cobrar saúde? Cobra. Fazer politicagem é uma sacanagem fazer isso aí. Porque tem gente que passa pela saúde e vem criticar depois, querendo achar que tem a solução. Não é bem assim, não. Existe a UPA. A UPA hoje é um funil de tolerar toda a situação dentro de Bitinga da saúde. Está conversando com o vereador Ricardo aqui hoje. Tem muitas vezes não funciona corretamente unidades básicas, por dificuldades também que eles têm lá dentro, de contratação de médico, que médico não aceita ganhar o que está lá, mas não é problema da prefeita, não é problema de ninguém, é o valor que tem que pagar, eles não aceitam. Automaticamente vai tudo para a UPA. E as pessoas têm que entender que lá é UPA é pronto atendimento. Acontecem muitas reivindicações que eu acompanho que não é para ser UPA pronto atendimento. Que pessoas, muitas vezes, na HI, vai lá e demora 3 vezes mais que na UPA, e aí pode, e paga. Mas na UPA não pode esperar. Então, é o seguinte, a UPA tem que melhorar? Tem. Tem que ajustar algumas coisas que não tem como você ter 370 funcionários dentro de uma Santa Casa, a UPA Vila Maria, que tudo funcione 100% corretamente. Não tem. Tem falhas, as pessoas erram, são humanos. Mas que estão lá, se dedicando, estão. E existem picos de atendimento, que muitas vezes os médicos estão atendendo, tem um transporte de um paciente para outra cidade, tem alguém lá na emergência passando aperto, e as pessoas têm aquele senso de egoísmo muitas vezes também, que achar que o problema dele é maior do que o dos outros. E não é. Quando eu fui gestor do SAMIS e interventor da Santa Casa, em 2017, nós colocamos o protocolo de Manchester, que era as faixas vermelha, azul, tal, tal. Foi difícil, porque chegava um infartado, que já tinha um senhor que estava lá com dor de... uma torção, um entorce de pé, muitas vezes, não, ô louco, ele é um senhor, merece todo o respeito do mundo. Mas isso é as prioridades. Então, foi difícil as pessoas entenderem isso aí. Então, também, essas pessoas têm que entender que lá é uma UPA, unidade de pronto atendimento. Ah, mas tem problema no SAMIS, não está funcionando direito. Vamos para o SAMIS, vamos acertar aquilo lá. Até teve uma reivindicação essa semana de um vídeo, né? Até vou citar, porque ele é amigo meu, gosto demais dele, do cidadão Badé, até ele citou o meu nome. Eu tive contato com ele, falei, você pode citar o nome sim, não está errado, você está reivindicando uma coisa verdadeira. Foi feita uma locação de alguns veículos do SAMIS, né? Que nós não sabíamos. Até onde eu sei, tem uma legalidade e tem uma economia, né, vereador Marco? Tem uma economia. Mas seja um pouquinho mais explícito. O Adel é uma pessoa simples, uma pessoa lutadora, que viu um monte de carro lá, quer entender o processo, escuta as coisas erradas e está no direito dele. E tem que cobrar mesmo. Até fiz uma brincadeira com ele, que eu estava passando, minha esposa estava passando de carro atrás da filmagem, e falou, ó, o vereador Fernando. Falei, Badeno, minha esposa, Badeno. Né? Até brinquei com ele, não é, não posso. O cara precisa trocar de carro, pintar o carro de branco, né? Enfim, está no direito dele, tem todo o respeito, e qualquer um que reivindicar tem que ter respeito. Cabe a nós averiguar o que é correto, o que é politicagem, que precisa parar com essa politicagem aqui em Bitinga, de usar isso aí para poder fazer, para ter mérito em alguma coisa.
Doutor Fernando, eu posso só fazer um uso?
Por favor.
Eu estive ontem, estive hoje acompanhando uma idosa na UPA. É um local onde eu sempre fui muito bem atendida, muito bem recepcionada. Nunca fiz do meu cargo de vereadora como privilégio para poder... Sempre aguardei ser chamada, sempre aguardei 2, 3 horas, porque a gente respeita, né? Se eu posso ajudar em algo lá, a gente ajuda. Justamente. Mas eu entendo que nós estamos passando, porque só quem está lá, a gente pergunta, a gente faz... Eu fiz até uma indicação aqui para colocar mais um médico durante o dia... Mas a gente, antes da gente fazer alguma coisa, pessoas que entendem o problema da saúde, que não é só na nossa cidade, é quase em todo lugar, nós fizemos, perguntei o que estava acontecendo. Lá com o próprio pessoal, eles me falaram dos médicos, que alguns passaram, foram para fora, né? E na dificuldade mesmo de trazer esses médicos para Ibitinga. Mas eu quero ressaltar aqui que, tanto ontem como hoje, teve demora? Teve, sim. Conversei com muitas pessoas que estavam lá 2, 3 horas esperando. Mas o atendimento não deixou de ser... Não fomos maltratados, fomos muito bem atendidos. E eu só tenho a agradecer o atendimento da saúde da nossa cidade. Tem problema? Tem problema, sim.
Com certeza.
E nós vamos lutar cada vez mais para poder ajudar a resolver. Tá? Mas só quero ressaltar aqui que estive lá hoje, inclusive, fiquei lá por umas 3 horas muito bem atendida.
Perfeito. E outra, vereadora Janaína, tem aquela situação seguinte também. fazem a reivindicação. Aí, alguma pessoa comenta assim, mas nas cidades vizinhas está ruim, tal, tal, tal. Aí a pessoa fala assim, não, eu estou brigando pela minha cidade. Não está brigando pela minha cidade, está fazendo picuinho na tua cidade. Você tem que ter olhar em volta também, você tem que ver seu vizinho para você valorizar o que você tem dentro de casa.
Eu acho que se você quer o bem para a nossa cidade, você tem que olhar com olhos bons, né? Você vê o que você pode contribuir para melhorar e não ir e só prejudicar ainda mais o trabalho de quem está lá exercendo um cargo, às vezes dobrando o horário para suprir a necessidade da nossa saúde. Então, é muito fácil você apontar o dedo, né? Mas dificilmente você tem uma proposta de incentivo ou um apoio, até uma para precisando de uma ajuda? Não, você não tem. Então, eu acho que é isso que falta, né? É um olhar bom para ver o que a gente pode ser de diferente para poder ajudar a melhorar a nossa saúde, que eu acho que, é boa. Tem problema? Tem problema, mas a nossa saúde em Bitinga está... evoluiu bastante.
E quem quer ajudar, vai lá na porta da Santa Casa, bate lá, reclama, faz auditoria, ouvidoria. Não fica falando só em forma de desabafo. Não, você está criando um caos para prejudicar ainda mais os problemas que possa ter. Realmente tem, não estou falando, estou eximindo de qualquer irregularidade, mas tem que prestar atenção. Em relação também à nossa Secretaria de Saúde, aí tem reivindicações, tem que ser mostrada, tem que ser cobrada, tem que ser melhorada. Mas hoje a tribuna é mais para agradecer a prefeita aí, graças a Deus, vamos ver que esse teatro vai funcionar, mas tem muita coisa, muita coisa para melhorar, mas se vê que está melhorando, está lutando, parabéns, acho que nós estamos indo para o rumo certo. Obrigado.
Não havendo mais nenhum vereador inscrito, eu apenas tomo a palavra no sentido de informar e também comunicar aí um convite da inauguração da unidade de transplante de medula óssea, deputado federal Guilherme Mussi, um convite que recebemos da Fundação Dr. Amaral Carvalho, que é do Hospital do Câncer de Jaú. Essa inauguração acontecerá na unidade de transplante de medula óssea, uma importante unidade que foi conquistada e já há muito tempo estava sendo construída e será nesta próxima quinta-feira, dia 28 de abril. Então, eu quero, sobretudo, parabenizar a diretoria do Hospital Amaral Carvalho pelo trabalho excepcional que desenvolve e sempre pela amplitude e visão, né, moderna de ampliação de serviços, né? Sem sombra de dúvida, é a nossa referência no atendimento oncológico na nossa região e, por isso, merece, com certeza, aplauso pelo trabalho que é feito e desenvolvido junto àquela unidade tão importante de saúde, que é sabido que oferta um atendimento de excelência, né, de qualidade, e, sobretudo, gratuito, né, porque também é via SUS. Bem, não havendo mais vereadores, nós temos agora a sequência, seria os 15 minutos de intervalo. O vereador vai pedir a dispensa, vereador?
Sim, senhora presidente, demais vereadores, vereadoras, podemos dispensar o intervalo, né, e dar sequência aos nossos trabalhos essa noite?
Vamos deliberar com o plenário. Favor ou contra, vereador Ricardo, na dispensa do intervalo?
Favorável.
Vereadora Aline?
Favorável.
Célio?
Favorável.
Fernando?
Favorável.
Janaína?
Favorável.
Senhor José?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Murilo?
Favorável.
Richard?
Favorável.
Portanto, aprovada a dispensa do intervalo, nós damos sequência para a ordem do dia. Eu peço ao vereador Célio que faça a chamada, né, verificando a presença de todos.
Vereador Ricardo?
Presente.
Vereadora Aline?
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela?
Presente.
Vereador Dr. Fernando?
Presente.
Vereadora Janaína? Vereador José Nilson?
Presente.
Vereador Marco?
Presente.
Vereador Murilo?
Presente.
Vereador Richard?
Presente.
Apenas para registro, a vereadora Janaína se encontra presente.
Falou lá de fora.
Dando sequência, passamos agora para a ordem do dia. Eu solicito ao vereador Célio que faça a leitura da primeira matéria em pauta desta noite.
Redação final do projeto de lei ordinária 199/2021. Vereador Ricardo Prado, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Estância Turística de Bitinga o Dia Municipal do vendedor e representante comercial, a ser lembrado anualmente no dia 1º de outubro e da outras providências.
Bem, temos, portanto, a redação final, né, elaborada pela Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação a este projeto de lei ordinária do vereador Ricardo Prado. Está em discussão a redação final ao projeto. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína. Sr. José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Redação final ao projeto 199 de 2021, aprovada.
Redação final do projeto de lei ordinária 203/2021, vereador Ricardo Prado. Projeto de lei ordinária que institui a Semana da Vida, de 1º a 7 de outubro, e reconhece o dia 8 de outubro como o dia do nascituro, conforme especifica, e dá outras providências.
Mais uma redação final, agora do projeto de lei de número 203, eu coloco em discussão esta redação final. Redação final em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Redação final ao projeto 203 de 2021 foi aprovada.
Redação final do projeto de lei ordinária número 227/2021 da vereadora Aline Sartori. Torna obrigatória a inclusão do símbolo mundial de conscientização do transtorno do espectro autista em todas as placas de sinalização de vagas preferenciais dos estacionamentos públicos e privados do município de Bitinga.
Redação final ao projeto de lei ordinária 227 em discussão. Redação final em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína. Sr. José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
Redação final aprovada.
Redação final do projeto de lei ordinária 236/2021. Vereadora Aline Sartori. Institui o Programa Municipal de Incentivo ao Voto a partir dos 16 anos. E a Semana Municipal de Conscientização do Voto a partir dos 16 anos e da outras providências.
Mais uma redação final. Essa é o projeto de lei ordinária 236/2021. Vereadora Aline Sartori, está em discussão a redação final. Redação final em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Sr. José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Redação final aprovada.
Redação final do projeto de lei ordinária número 242/2021. Vereadores Célio Aristão e Ricardo Prado. Institui no calendário oficial de eventos do município da Estância Turística de Bitinga o dia de homenagem à memória do padre Eutímio Sebastião Ticianelli.
Redação final ao projeto 242 em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Sr. José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Redação final aprovada. Agora nós passamos à segunda votação da proposta de emenda à Lei Orgânica de número 1 de 2022, que dispõe sobre a alteração da Lei Orgânica da Estância Turística de Bitinga quanto às atribuições da Câmara e das obras e serviços públicos. Nós já tivemos a primeira votação da matéria deste item e estamos em discussão na segunda votação desta proposta de emenda à lei orgânica. Em votação, Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela, favorável. Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
José
favorável.
Nilson. Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
Aprovada em segunda votação a proposta de emenda à Lei Orgânica de número 1 de 2022. Passamos agora para a explicação pessoal. Quem desejar se inscrever para a explicação pessoal, que eu faça para que a gente possa dar sequência aqui na pauta do dia. Não havendo inscritos para versar sobre a explicação pessoal nesta noite e nada mais havendo a tratar, eu dou por encerrado os trabalhos desta referida sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 3 de maio, às 19 horas. Quero agradecer ao público presente através do rádio e também pela internet. Tenham todos uma boa noite e obrigada.
Boa noite.
Boa noite.
Obrigado.
Boa noite.
Boa noite.